Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Manaus está entre as cidades que mais recebem alertas de desastres no Brasil. Seminário apresenta a conjuntura da reforma agrária e direitos territoriais da Amazônia. Incentivo de cooperativa fortalece produção de mel em Roraima. E projeto leva a tradição do boi bumbá para escolas de Parintins.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em três cidades castigadas pelas chuvas, dentre elas uma no Maranhão. Com a medida, municípios estão aptos a solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil. As informações com Manuela Rolim.
A Defesa Civil Nacional reconheceu nesta segunda-feira, 11 de maio, a situação de emergência nas cidades de São Domingos, em Goiás, Pinheiro, no Maranhão, e Chão de Alegria, em Pernambuco, castigadas por fortes chuvas. Com o reconhecimento federal, as prefeituras já podem solicitar recursos para ações de defesa civil, como distribuição de cestas básicas, água potável e kits de higiene. Juliana Moretti, diretora do Departamento de Articulação e Gestão da Defesa Civil Nacional, explica como os recursos podem ser aplicados.
Os recursos da Defesa Civil podem ser empregados em três frentes: ações emergenciais para socorro e assistência às vítimas de desastres, como, por exemplo, o fornecimento de kits de alimentos, de higiene e apoio logístico, o restabelecimento de serviços essenciais, como o abastecimento de água e a desobstrução de vias, e, por fim, na recuperação de áreas afetadas por desastres, como, por exemplo, as ações para a reconstrução de infraestrutura públicas e residenciais atingidas.
Para saber mais sobre as ações do governo federal em proteção e defesa civil, acesse mdr.gov.br. Reportagem Manuela Rolim.
E a capital do Amazonas está entre as cidades que mais recebem alertas de desastres no Brasil. Esses alertas emitidos pelo SEMADEM seguem para a Defesa Civil, responsável por definir as ações de prevenção e atendimento à população em áreas de risco. A reportagem é de Rafaela Amorim.
Manaus está entre as cidades do Brasil que mais recebem alertas de desastres naturais, emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o SEMADEM. O órgão acompanha situações de risco, como enchentes, alagamentos e deslizamentos de terra. Segundo o meteorologista e coordenador da Sala de Situação do SEMADEM, Marcelo Seluc, o monitoramento funciona 24 horas por dia. Equipes acompanham dados de chuva, nível dos rios, descargas elétricas, radares e imagens de satélite para identificar riscos e evitar alertas e enviar alertas à Defesa Civil.
Um parâmetro muito importante é chuva. Monitoramos chuva através de estações pluviométricas, pluviômetros que enviam os dados a cada 10 minutos, informações de satélites meteorológicos, informações de estações hidrológicas. Temos também sensores de umidade do solo, dados de descargas elétricas, então uma série de informações, radares meteorológicos, e quando se torna necessário enviamos alertas de desastres para a Defesa Civil, que decide tomar ações que podem, por exemplo, levar à evacuação de uma determinada área.
De acordo com o especialista, Manaus exige atenção constante por causa das fortes chuvas e das ocorrências frequentes de alagamentos e deslizamentos. Ele destacou que a cidade enfrenta tanto chuvas intensas de curta duração quanto cheias sazonais dos rios. O SEMADEM informou que a cheia deste ano deve ficar acima da média em Manaus.
E uma notícia não muito boa é que Manaus é uma das cidades que mais recebe alertas ao longo do ano. Tem o maior número de ocorrências, inclusive de alagamentos, de inundações, inclusive de deslizamentos de terra. Sempre tomamos bastante cuidado, bastante atenção com os fenômenos que ocorrem em Manaus, que são bastante variados. Este ano, por exemplo, deve ter inundação em Manaus. Em princípio, não será uma inundação histórica, deve ser um pouco acima da média, mas não uma situação extrema.
Os alertas emitidos pelo SEMADEM seguem para a Defesa Civil, responsável por definir as ações de prevenção e atendimento à população em áreas de risco. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o governo do Brasil ampliou o programa Luz para Todos, o que reforça o acesso à energia na Amazônia Legal. Decreto assinado pelo presidente estende o programa até 2028 para áreas rurais e fortalece o uso produtivo da energia elétrica. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto número 12.964, de 8 de maio de 2026, que amplia o alcance do programa Luz para Todos e reforça a estratégia do governo federal para universalizar o acesso à energia elétrica no país. Publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, o texto atualiza as regras do decreto número 11.628, de 2023, com foco na inclusão social, no desenvolvimento produtivo e na ampliação do atendimento em regiões remotas, especialmente na Amazônia Legal. Vinícius Oliveira da Silva, pesquisador do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, que faz parte da Rede Energia e Comunidades, explica quais as novas mudanças que o programa passou a priorizar.
Esse novo decreto, ele traz alguns aprimoramentos. Um dos primeiros aprimoramentos que ele traz é apoiar a qualificação da mão de obra, né? Então, a gente está falando das pessoas que trabalham, que fazem a manutenção, que fazem a instalação, para a prestação de serviços, que estão e vivem nessas regiões isoladas e remotas. Então, em tese, seria que a política pública está dizendo que, bom, empresas, vocês que estão atendendo pessoas nessas regiões isoladas, nessas regiões remotas, crie condições que essas pessoas que moram nesses territórios sejam capacitadas e contratadas para poder trabalhar e prestar esse serviço de energia elétrica. Outros pontos positivos também que a gente pode trazer, priorização para atendimento das famílias chefiadas por mulheres, inscritas no CAD único. Também as pessoas afetadas, né, as famílias, pessoas afetadas pelas construções de grandes obras de infraestrutura, né, de geração de energia, ou dessas linhas de transmissões, que são esses linhões que passam. Então, as famílias que vivem em territórios afetados por esse tipo de empreendimento, elas também têm prioridade para esse atendimento.
Um dos pontos também priorizado no programa é o fortalecimento do uso produtivo da energia elétrica como instrumento de geração de renda e desenvolvimento socioeconômico local, no qual a nova regulamentação permite que o Luz para Todos atenda estruturas comunitárias e produtivas no meio rural, como relata Vinícius.
Mas uma das grandes evoluções desse programa é que eles expandiram o atendimento também para a promoção e desenvolvimento produtivo. O que, que seria isso? Agora, o Luz para Todos, ele também vai atender as comunidades, né, que vivem nessas regiões isoladas, vivem nessas regiões rurais, para o atendimento para as atividades produtivas. O que, que seria isso? Seria, então, se você está falando de uma comunidade onde tem produção de açaí, produção de mandioca, alguma produção do agroextrativismo, da agricultura familiar, então essas unidades produtivas, elas também vão ser beneficiadas pelo programa Luz para Todos. Isso é muito importante, porque é uma forma do programa apoiar a criação de emprego, a geração de renda nas próprias comunidades. As comunidades já trabalham, elas já desenvolvem atividades produtivas e muitas vezes elas não têm acesso a alguns tipos de infraestrutura, o que torna o trabalho mais difícil, o que torna a produção mais difícil, torna a comercialização mais difícil.
Outra mudança prevista é a ampliação do prazo de execução do programa para áreas rurais até dezembro de 2028, com encerramento financeiro até 2029. Desde a criação do Luz para Todos em 2003, cerca de 3,8 milhões de famílias foram beneficiadas em todo o país, alcançando aproximadamente 17,9 milhões de pessoas. Apesar dos avanços, levantamentos do Ministério de Minas e Energia indicam que ainda existem cerca de 238 mil famílias sem acesso à energia elétrica, sobretudo em áreas rurais e regiões remotas da Amazônia Legal. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, reforma de cooperativa fortalece produção de mel em Roraima.
Em 2025, o Fundo Nacional de Solidariedade destinou R$ 7.236.241, alcançando mais de 918 mil pessoas em todo o Brasil. O apoio do Fundo Nacional de Solidariedade com recurso da Coleta Nacional da Solidariedade se traduz em compromisso com a vida e em mudança na realidade de cada projeto aprovado.
Campanha da Fraternidade 2026. Coleta Nacional da Solidariedade nas celebrações do Domingo de Ramos. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Colete água da chuva para regar suas plantas. Assim você não gasta água encanada. Mas lembre-se de armazená-la em um recipiente fechado para evitar a proliferação do mosquito da dengue. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
A Pastoral da Criança está reforçando o combate à hanseníase no Amazonas. Além do Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Piauí e Bahia estão entre os estados com maior incidência da doença no país. Saiba mais com Yolanda Mendes.
O Amazonas está entre os estados brasileiros com maior incidência de hanseníase. Para enfrentar a doença, a Pastoral da Criança atua em parceria com instituições que trabalham pela eliminação da hanseníase no país. Em várias comunidades, líderes da pastoral visitam as comunidades, orientam sobre os principais sintomas e incentivam a procurar por atendimento médico. A coordenadora nacional da Pastoral da Criança, Maria Inês Monteiro de Freitas, afirma que os voluntários também acompanham pacientes durante o tratamento para garantir a continuidade do cuidado até a cura.
Os líderes da Pastoral da Criança procuram orientar as famílias sobre os sinais da doença e sobre a importância de buscar um diagnóstico correto e de fazer o tratamento até o fim. Por isso, as pessoas precisam do nosso apoio, do nosso encorajamento para que não desista do tratamento e fiquem curadas. Cada um pode demonstrar sua solidariedade e pode ajudar na prevenção dessa doença, conversando sobre esse tema na família, no local de trabalho e nos encontros da comunidade.
A Pastoral também desenvolve ações de conscientização para combater o preconceito e informar a população de que a hanseníase tem tratamento e cura. Além do Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Piauí e Bahia estão entre os estados com maior incidência da doença no país.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. Seminário apresenta a conjuntura da reforma agrária e direitos territoriais da Amazônia. Durante o evento, foi apresentado os avanços e retrocessos para as áreas de assentamento na região. Confira com Daniela Pantoja.
Reforma agrária e direitos territoriais para comunidades tradicionais da Amazônia foi tema de seminário realizado nesta terça-feira em Santarém, no Pará. Articulado pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Santarém, o STR, Federação do Pai Lago Grande, a FEAGLE, e da FAZ Amazônia, o evento contou com a participação de representantes de comunidades tradicionais, ministérios públicos, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e instituições de ensino. Pedro Martins, educador popular da FAZ Amazônia, destaca como surge a proposta de diálogo sobre o tema que já é debatido pelas organizações nas comunidades.
A FAZ, juntamente com a FEAGLE e o sindicato, já compõe esse grupo de parceria em relação à atuação pelos direitos territoriais, que passa pela defesa da reforma agrária, porque é na política da reforma agrária que nós temos a criação e desenvolvimento dos projetos de assentamento aqui no oeste do Pará, e que esses projetos de assentamento, eles são relevantes como destinação das terras públicas aqui na região. Pelo levantamento da FAZ, são mais de 5 milhões de hectares de floresta protegida que estão em áreas de projetos de assentamento da reforma agrária. Então, o que nós resolvemos pautar é fazer não só eventos nas comunidades, como em geral essas três organizações já fazem, mas também trazer o seminário para o auditório do sindicato, ou seja, para dentro do espaço da cidade, para que as lideranças pudessem participar, e juntamente com os estudantes, que também são de territórios da reforma agrária, mas que outras pessoas de outras organizações também pudessem estar aqui, e que o formato do seminário possibilitasse que a gente aprofundasse o debate.
Para Ivete Bastos, presidente do STTR de Santarém, a reforma agrária nos assentamentos ainda é um desafio, por isso é importante debater este assunto.
Olha, a importância ela é tanta, é gigante e é mais necessária do que nunca, porque a gente está assim, numa luta histórica sobre a questão dos assentamentos agroextrativistas, que são coletivos. Esses assentamentos, eles são de particularidade, assim, tão diferenciado, com prestação de serviços ambientais, de serviços sociais, de serviço para a Amazônia mesmo, para o mundo, e não tem sido levado a sério.
Darlisson Guimarães, aluno do curso de licenciatura em Geografia pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e morador da comunidade Vila Socorro, do Pai Lago Grande, ressalta a relevância da temática, principalmente para quem mora em assentamento.
Quando a gente vem para um seminário desse e a gente entende a problemática, aí sim a gente sabe que o que é realmente os perigos, vamos dizer, que estamos tendo, né, e que estamos envolvidos nesse momento, né, que é através do debate nos abre a mente justamente para esse conhecimento que a gente pode levar como estudante, como ali comunitário, levar para a comunidade esse entendimento para que a gente possa entender realmente de tudo a problemática que existe no meio de um território justamente, principalmente o Pai Lago Grande, que é tão complicado.
Durante o evento, em uma das mesas de debate, foi apresentada a conjuntura agrária regional e nacional, avanços e retrocessos para as áreas de assentamento. Juliana Malerba, assessora do Núcleo Políticas e Alternativas da Fase Nacional, destacou um dos estudos que analisa o avanço da fronteira mineral, energética e de infraestrutura sobre a reforma agrária. De acordo com Juliana, mais da metade dos assentamentos do país sofre sobreposição de interesses minerários.
Então, hoje eu trouxe uns primeiros dados que mostram como tem crescido a pressão de interesses minerários, energéticos e de infraestrutura sobre assentamentos da reforma agrária em todo o Brasil, né? E os dados já são muito estarrecedores, assim. A gente apresentou esses dados e discutiu um pouco as consequências desse avanço sobre as políticas de reforma agrária. Hoje a gente tem 57% dos assentamentos no Brasil sobrepostos a interesses minerários. Então, dos 8.200 assentamentos, a gente tem 4.700 que tem algum tipo de interesse minerário sobreposto sobre suas áreas, né? Esse dado, ele é mais alarmante ainda quando a gente pensa na região norte. 65% dos assentamentos da região norte estão sobrepostos a interesses minerários. Essa área ocupada por esses interesses hoje totaliza quase 14 milhões de hectares. Isso representa 20% de toda a área destinada à reforma agrária, né?
A programação do seminário contou ainda com a apresentação do Café Agroecológico, além de exposição de vídeos e fotografias que mostram a realidade dos assentamentos de reforma agrária da região. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
O governo de Roraima tem avançado na reforma de cooperativa para fortalecer produção local de mel. Mais de 140 famílias devem ser beneficiadas com o selo. Os detalhes com Laone Gonçalves.
Nesta segunda-feira, o governador Soldado Sampaio se reuniu com representantes da Associação dos Agricultores e Produtores Rurais de Roraima para discutir os avanços na reforma da Casa do Mel, sede da Cooperativa de Apicultores de Roraima, a Roraimel. Localizada no Distrito Industrial, governador Aquilino Mota Duarte, em Boa Vista. O encontro também contou com a participação dos representantes da Cooperativa Agropecuária Nova Amazônia e da Cooperativa dos Hortifrutigranjeiros de Boa Vista. A obra vai adequar a estrutura do prédio e garantir melhores condições de funcionamento para a cooperativa, fortalecendo a cadeia produtiva do mel no estado. A licitação foi concluída no valor de R$ 988 mil, incluindo emenda parlamentar federal, e o prazo previsto para execução dos serviços é de 5 meses. Segundo o presidente da cooperativa Roraimel, Josias Rufino, a adequação da estrutura é um sonho antigo dos apicultores e vai permitir que o mel produzido no estado alcance novos mercados.
Essa adequação que vai ser feita no prédio é um sonho de 34 anos que está se tornando realidade. E com esse projeto hoje, vai atender uma média hoje de 140 famílias envolvidas direto na atividade do mel. E realmente nós vamos exportar o produto do estado de Roraima, que hoje nós temos o pré-contrato assinado com Suriname, Barbados e Georgetown. Só que nós somos impedidos de vender nosso produto por não ter esse selo tão sonhado para a atividade da apicultura aqui no estado de Roraima. Então vai ser de grande relevância mesmo a gente receber essa adequação no nosso prédio e vai ser muito importante para o estado de Roraima também.
Entre os serviços previstos estão a substituição completa da cobertura, reforma dos banheiros, troca de portas e janelas, recuperação do piso e dos revestimentos, ampliação da calçada, substituição do forro e adequações estruturais em toda a unidade. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Estão abertas as inscrições para o programa Maranhão Sem Fronteiras, seletivo de intercâmbio internacional que oferece 100 bolsas de estudo para estudantes do ensino médio da rede pública estadual. As inscrições podem ser feitas entre os dias 12 e 29 de maio. As vagas são divididas igualmente entre dois países. Canadá, 50 vagas para estudantes que escolherem a língua inglesa. Argentina, 50 vagas para estudantes que escolherem a língua espanhola. O programa é realizado pelo governo do Maranhão por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Secretaria de Estado da Educação. A iniciativa tem como objetivo promover o desenvolvimento educacional e pessoal dos estudantes por meio de experiências acadêmicas e culturais no exterior. O lançamento do edital aconteceu nesta segunda-feira, 11 de maio. As inscrições devem ser feitas de 12 a 29 deste mês. O resultado preliminar deve sair no dia 17 de junho de 2026 e o final no dia 26 de junho. Para mais informações sobre o edital e o processo seletivo do programa Maranhão Sem Fronteiras, é só acessar o endereço eletrônico sistemas.educacao.ma.gov.br/seletivo-de-pessoal. Repetindo, sistemas.educacao.ma.gov.br/seletivo-de-pessoal. Com informações do G1 Maranhão. E um projeto tem levado a tradição do boi bumbá para escolas públicas de Parintins. A iniciativa também resgata o boi de caixa, versão artesanal do boi bumbá, utilizada por comunidades para manter viva a manifestação cultural. Confira com Daniela Pantoja.
O projeto do boi de caixa ao boi de pano vai confeccionar e entregar bois de pano em versão mirim para escolas públicas de áreas periféricas de Parintins. A iniciativa é voltada para crianças e adolescentes. Cada boi terá estrutura articulada que reproduz os movimentos do boi bumbá, além de elementos personalizados com símbolos das escolas contempladas. A proposta da família Azevedo, tradicional na confecção do boi caprichoso no Festival Folclórico de Parintins. Segundo Edson Azevedo Júnior, o projeto surgiu após ações culturais e sociais com jovens que apontaram a necessidade de ampliar o acesso à cultura nas escolas periféricas.
Aí nós estamos resgatando a cultura através da educação dentro das escolas. É transformar a realidade dessas crianças em arte. Então, o projeto ele é muito importante para mim porque ele conta a minha história também, conta como eu comecei a minha jornada nessa cultura. Mas eu era o trípode de boizinho nas escolas, então foi o grande pontapé inicial.
A iniciativa também resgata a tradição do boi de caixa, versão artesanal do boi bumbá, utilizada por comunidades para manter viva a manifestação cultural. Além da entrega dos bois, o projeto prevê rodas de conversas com estudantes, professores e comunidade escolar sobre identidade cultural, pertencimento e valorização das tradições locais. O cronograma de execução deve ser divulgado nos próximos dias. A ação recebeu a aprovação da Lei Aldir Blanc. Com informações da Rádio Rio Mar, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
Nestes dias tenho a impressão de que a campanha eleitoral já começou. Ela parece caminhar, porém, por uma única vertente, a econômico-punitivista. Nesse cenário, a grande preocupação não são as pessoas, mas a economia e uma suposta luta contra a criminalidade, frequentemente marcada pelo sensacionalismo. Propõe-se uma imagem militarizada da sociedade, tendo como pano de fundo a ideia de uma população fortemente armada. Assim, acaba-se justificando uma letalidade diária, que muitas vezes tem como protagonista a própria instituição, que passa a ver em tudo e em todos o fantasma do mal e da ameaça. Desse modo, a violência estrutural e institucional vai sendo legitimada como resposta ao hiperindividualismo narcisista, que promete uma falsa segurança, enquanto silencia as necessidades e os gritos cada vez mais intensos de uma cultura marcada pela fluidez e pela fragilidade das relações. Um aspecto fundamental em tudo isso é a crise das próprias instituições. Em vez de cuidar do bem comum, muitas vezes elas disputam o cenário midiático, refletindo uma espécie de guerra permanente que se expressa numa queda de braço entre poderes que se afirmam democráticos, mas que, na prática, buscam subjugar uns aos outros. Surge, então, um legalismo justicialista que frequentemente serve para responder aos interesses de pequenos grupos, verdadeiras fações de poder, que acabam moldando as estruturas institucionais e preservando privilégios. Assim, fica evidente que o tempo da Casa Grande e Senzala, em muitos aspectos, ainda não terminou. Diante desse quadro, cresce a necessidade de colocarmos novas lentes sobre a realidade, capazes de gerar relações institucionais diferentes e uma linguagem mais fraterna e não violenta. Para isso, torna-se essencial escutar os povos nativos e suas expressões de vida, nas quais a conversa, a escuta e os laços culturais constituem uma autêntica escola de humanidade. Essas práticas podem nos ajudar a reencontrar uma sintonia mais profunda com o universo e com o respeito pela criação em suas múltiplas formas de vida. Precisamos nos convencer de que o nosso presente e o nosso futuro dependem de uma postura mais humana e menos mecanicista da sociedade. Nesse caminho, pode nos ajudar enormemente um processo restaurativo baseado em uma escuta qualificada e em linguagens mais desarmadas e menos violentas. Por meio da inteligência emocional, esse processo nos convida a cuidar da criança ferida que existe em cada um de nós, para que possamos assumir com responsabilidade o tempo presente e entregar às futuras gerações uma sociedade cuja cultura seja marcada por uma fraternidade aberta. Uma fraternidade capaz de reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independentemente de sua proximidade física. Trata-se, em última instância, do sonho evangélico de Papa Francisco, a fraternidade como amizade social, sintetizada de forma magistral por Paulo VI na expressão Civilização do Amor, tão necessária quanto atual. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.449 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lauane Gonçalves, Rafaela Morim, Daniela Pantoja, Manuela Rolim e Yolanda Mendes. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você, uma boa noite. Música.